A gente vai conversar agora com a professora e doutora em epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. Muito boa tarde, professora.
Boa tarde, Cacá. Boa tarde, Leandro.
A gente vai conversar hoje aqui com a Etel. Ela está sempre participando com a gente, né, auxiliando as informações, né, durante a pandemia, informações sobre máscaras, informações sobre a evolução da doença, também sobre a vacinação. E agora, professora, a gente tem recebido muitas dúvidas aqui dos nossos ouvintes. Tem muita gente aí desesperado que já tomou a primeira dose há mais de um mês, em alguns casos, não tem a segunda dose. Está todo mundo com essa dúvida, né? E o secretário de saúde aqui do estado já falou que há alguns estudos que falam que não tem problema atrasar um pouco a segunda dose. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, com relação à eficácia da Coronavac. O ideal, né, professora, como é que seria o ideal e se alguns estudos já apontam que não tem problema mesmo atrasar um pouco aí essa segunda dose?
Então, nós que nós sabemos até o momento é que a gente deve seguir o esquema vacinal que está aprovado pela Anvisa. Então, isso, o ideal é isso. O intervalo aprovado pela Anvisa, no caso da Coronavac, é entre 14 e 28 dias. Depois disso, nós não temos dados, porque o atraso é um erro, né? Assim, não deveria acontecer. A gente deveria fazer aquele esquema naquele intervalo correto. Mas nós sabemos de outras vacinas que é melhor você completar o esquema, mesmo atrasado, do que a gente não fazer. Não fazer a segunda dose, né? Então, só para quem está nos ouvindo entender, a primeira dose da vacina, ela serve para apresentar o nosso sistema imunológico, o agente agressor, né? No caso da Coronavac, é o SARS-CoV-2 como se estivesse morto. Então, o nosso organismo aprende com o vírus morto a como reagir, e quando a gente encontra o vírus selvagem, que a gente fala, um vírus que não foi manipulado, que não está morto, nosso organismo já sabe como responder. O problema é que essa primeira dose, ela vai, com o tempo, diminuindo a eficácia dela, e a gente precisa de uma segunda dose para aumentar essa memória do nosso sistema imunológico de como é aquele agente agressor e como ele precisa combater. Então, vai fazer com que a gente fique imunizado por mais tempo. Então, a segunda dose é muito importante, muito fundamental para a gente completar o esquema. Então, mesmo atrasado, a gente deve tomar. E eu sei da angústia das pessoas, tem alguns conhecidos que estão também nessa mesma luta, procura da dose que não tem, né? Por conta disso, mas a gente precisa acalmar as pessoas, tranquilizar, dizer que mesmo atrasado deve ser tomada a segunda dose, e a gente pelo menos agora já tem uma previsão, porque o atraso foi devido àquela IFA, que a gente até já falou aqui, né, aquele insumo farmacêutico ativo que vem da China, que é o imunobiológico mesmo, aquilo que a gente faz a vacina, o produto principal, e a gente é dependente da China, tanto para a produção no Butantan, quanto para a produção da Fiocruz, da vacina da AstraZeneca. Todas as duas IFAs vêm da China. Então, essa IFA atrasou. O governo tinha mandado os estados e municípios utilizar a segunda dose que estava armazenada para as pessoas, utilizar para vacinar um grupo de idade menor, né? Aquele grupo ali de 60 a 65 anos. Então, começou essa abertura com as segundas doses que estavam armazenadas, contando que a dose ia chegar e não chegou no prazo. Então, acho que esse foi um erro que a gente precisa aprender, né? Isso não pode acontecer de novo, principalmente com essa Coronavac, que tem um espaço muito curto entre a primeira e a segunda dose.
Professora, eu queria perguntar para a senhora, porque eu também estranhei o fato, tanto do secretário de saúde quanto do ministro da saúde, eles deram uma liberada geral em relação ao prazo, falando, olha, não tem nenhum problema, os estudos apontam que esse intervalo entre a primeira e a segunda dose, normalmente, inclusive em outros casos, mostram um aumento de eficiência, acho que fazendo uma referência aí, principalmente à vacina de Oxford. Mas como a senhora disse, não tem a referência, o ideal seria que a segunda dose fosse aplicada até o dia 28. E a gente está vendo aqui, a gente está vendo aqui, professora, o prazo, em alguns casos, a gente já está tendo a expectativa de algo em torno de 35, 40 dias entre a primeira e a segunda dose. Aí, digamos que a pessoa, como a senhora está recomendando, vai lá, faz o agendamento e toma a segunda dose 40 dias depois da primeira. Aí, ela vai estar, digamos, menos imunizada, ou seja, o efeito que se perdeu da primeira dose, quando ele ganha o reforço, a pessoa fica menos imunizada ou as coisas acabam, digamos, ficando consertadas quando ela recebe essa segunda dose?
Eu vou repetir assim, eu não tenho o meu compromisso aqui com a ciência, então sim, sim. Eu tenho que dizer o que nós sabemos. Uhum. O que nós sabemos, assim, o que tem publicado até agora é esse intervalo da Coronavac. Uhum. Se tem algum dado ou outro, ele não está publicado e a gente não sabe. Então, certo. Assim, o que nós sabemos são os dados que estão publicados, são de 14 a 28 dias. Não é que ele, a gente não, eu não posso te dizer com certeza vai diminuir a eficácia ou vai aumentar, pode ser até que aumente. Sim. Não sabemos, não temos evidência científica. O que a gente sabe é que vai ser preciso completar o esquema. Então, o prejuízo é menor tomando a segunda dose do que deixando de tomar. Então, isso aí eu posso afirmar com certeza. E a gente vai precisar seguir essas pessoas que estão com essas doses atrasadas para a gente poder compreender se elas vão se infectar, se elas vão precisar continuar seguindo todas as medidas de prevenção, né, gente? Que a gente ainda, nós não estamos como os Estados Unidos, que hoje já liberaram aí várias atividades sem máscara, atividades que podem, as pessoas podem se encontrar, né, um grupo assim mais aglomerado ao ar livre sem máscara, mas a gente está longe disso ainda, né? Então, a gente vai precisar vacinar mais pessoas. Então, eu acredito que o registro dessas pessoas precisa ser acompanhado e a gente precisa, as pessoas precisam seguir com todas as medidas de prevenção como se não tivesse acontecido nenhum atraso, porque agora todo mundo está sob um risco, independente de estar vacinado ou não. Quem está vacinado está mais protegido, isso a gente já sabe. Certo. Mas, nesse momento, assim, eu quero tranquilizar as pessoas, porque nós não temos o que fazer, não depende de nós chegar essa vacina, né? Então, do que a gente sabe de outras vacinas é que mesmo com atraso, ela ainda tem eficácia. Então, é isso que a gente precisa nos concentrar nessa informação e dizer para as pessoas que a segunda dose, ela é fundamental. Okay. E dizer para os governantes para eles não confiarem em algo que você, infelizmente, a gente depende de outro país. Então, é importante manter o esquema vacinal, de garantir a segunda dose de todas as pessoas antes de começar a vacinar outro grupo.
Professora, eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Ela é muito recente, o tema é muito recente, então, lógico, a senhora fique à vontade se não tiver o domínio total da questão. Mas o governo do estado acaba de anunciar, cerca de uma hora atrás, o compromisso de adquirir 4 milhões de doses da Butanvac. Eu queria perguntar para a senhora, professora, qual é a expectativa que existe no meio científico da chegada da Butanvac efetivamente aos braços da população? Quer dizer, quando é que ela vai virar uma vacina a ser aplicada, por exemplo, aqui no Espírito Santo, com esse lote de 4 milhões de vacinas que poderiam nos ajudar muito, nos ajudando também nessa imunização da população. O governador João Dória foi muito otimista lá atrás, e a situação, a realidade está indo contra aquilo que ele previu. Mas tem alguma data?
Olha, é difícil a gente fazer dar uma precisão, né? Porque a vacina vai entrar em estudos de fase 1 e 2. Que devem acontecer agora em maio, junho. Depois tem o estudo de fase 3, que é aquele estudo que tem muitas pessoas para ver eficácia. O estudo de fase 1 e 2 é para ver segurança e avaliar qual é a dosagem ideal, né? Então, são os primeiros estudos de eficácia e segurança. Se a vacina é segura, se ela não provoca nenhum efeito adverso que a gente precisa se preocupar mais, né? Então, a primeira e a segunda fase é para isso, e são poucas pessoas. Então, a gente vai ter aí nesse grupo aí 300, no máximo, 300 pessoas entre fase 1 e fase 2. Mas a fase 3 é aquela fase que a gente precisa de muitas pessoas analisadas. A Coronavac foi feita com 9 mil pessoas, a AstraZeneca aí quase 30 mil. Então, assim, nós, muito certamente, no estudo de fase 3, a gente vai precisar de umas 10 mil pessoas, no mínimo, para ver a eficácia. E aí depende muito de quanto tempo os pesquisadores vão conseguir convidar esses voluntários, participarem, depois ter pessoas que tomaram a vacina, que se infectaram. Então, assim, são muitas coisas para acontecer. Eu diria, tendo uma previsão assim, otimista, que a gente teria esses 4 milhões de doses no ano que vem.
Tá, ok.
Para ser otimista, né?
Porque quando a gente está estudando, muitas coisas podem dar errado, né? A gente acompanhou aí em tempo real o ensaio dessas vacinas. Algumas tiveram que ser interrompidas, porque tiveram algum efeito adverso. Aí até que o comitê analisa, que recomenda, né, a continuidade. Então, são várias coisas que a gente não pode prever, né? Que a gente já sabe que acontece nesses ensaios clínicos grandes, com muitas pessoas com comorbidade, né, com outras doenças, que podem ter eventos que vão precisar ser investigados. Então, eu acredito que, sendo otimista, e eles concluindo fase 1, 2 e 3, esse ano ainda, a gente teria a vacina pronta e aprovada pela Anvisa, né? A gente tem que lembrar disso, né? Porque depois de tudo, tem que ser aprovado pela Anvisa, e aí sim ela pode ser administrada. Então, tem que passar por todos esses critérios.
Nós estamos conversando aqui com a professora e doutora em epidemiologia da Universidade Federal do Espírito Santo, Etel Maciel. Professora, alguns ouvintes aqui com algumas dúvidas, muitas particularidades que a gente nem imagina, né? Como gera uma reação em cadeia, um efeito dominó ao atraso da vacina. A nossa ouvinte aqui, deixa eu pegar o nome dela, Fernanda, está falando que a mãe dela tomou a primeira dose da Coronavac, está sem a segunda dose agora e está passando o prazo dela tomar a da gripe também, porque ela é público-alvo da gripe. E a da gripe tem uma indicação de você só tomar um intervalo de 15 dias, né, para dar Covid. Só que como ela não sabe quando vai tomar a segunda dose, não está tomando a da gripe e com medo também de passar o prazo. É uma situação também um pouco complicada. Ela está perguntando se tem alguma indicação nesse sentido ou se deixa da gripe para lá, já que a segunda dose pode surgir a qualquer momento. É uma situação também inusitada, né, Etel?
Muito, muito. Eu espero que o Ministério e a Secretaria aqui, né, de Saúde, Secretaria Estadual, emitam uma nota, porque nesse momento que nós estamos falando aqui, as IFAs já chegaram e o Butantan já está produzindo as vacinas. Então, nós sabemos que é possível que nós vamos ter, né, algumas vacinas até entre uma semana e 14 dias. A gente deve ter essas vacinas. Então, é muito importante que a Secretaria de Saúde emitisse uma nota para orientar as pessoas. Eu não tenho esse prazo, então eu não poderia dizer para ela, tome a vacina da influenza agora e espere 14 dias, porque deve demorar aí 14 dias. Eu espero que não demore. Mas seria importante a secretaria dizer isso, se já temos um cronograma. Pelo que eu já estou sabendo, as vacinas, a IFA já chegou, o Butantan está produzindo e parece que até sábado ele envia. Mas certamente a secretaria tem informações mais precisas, né? E é preciso falar isso, comunicar isso para a população. Porque essa informação da Fernanda, ela é muito relevante. Porque, Fernanda, é preciso tomar a da gripe, sim. Porque é um outro vírus que também pode causar uma doença de maior gravidade, principalmente em idosos. Então, é fundamental também tomar a vacina contra a gripe. Não pode deixar. E aí, vamos aí, Cacá e Leandro, cobrar a Secretaria de Saúde para que a gente tenha aí uma informação oficial.
Certo, tem mais ouvintes aqui com dúvidas também. Nosso ouvinte aqui, o Marcos, ele também está falando com relação à AstraZeneca agora. como ele não conseguiu a primeira dose da Coronavac, tomou da AstraZeneca, mas tem visto muitos amigos, segundo ele, falando que não querem tomar, porque demora muito para ter a segunda dose. Não é a primeira pessoa que fala isso. A Letícia também relatou isso pela manhã. Está acontecendo um movimento que é até curioso, né, professora, que lá no início, né, as pessoas menosprezavam a Coronavac, porque o índice de eficácia seria menor e tudo mais, mas agora o pessoal está querendo ela logo, porque a segunda dose é mais rápido. Faz algum sentido isso? Porque a AstraZeneca você toma em 3 meses, se eu não me engano, a segunda dose, mas isso. A imunização vai ser a mesma, né, professora?
Olha, eu quero até dizer para quem está nos ouvindo, assim, a AstraZeneca é uma excelente vacina, é uma vacina que já na primeira dose, ela é diferente por isso, porque o intervalo dela é maior, porque já na primeira dose, ela tem uma eficácia muito alta, em torno de 70%. Então, 21 dias da primeira dose, a pessoa já está protegida, já tem uma eficácia em torno de 70%. Então, na segunda dose, mantém, aumenta essa eficácia e mantém por mais tempo. Que a segunda dose, para relembrar aqui, ela é aquela que vai manter a nossa imunidade por mais tempo. Então, assim, é uma vacina excelente. Podem ficar tranquilos e podem tomar a vacina. Já na primeira dose, já tem uma eficácia alta. A Coronavac, ela tem um intervalo menor, porque a eficácia dela só se completa na segunda dose, 15 dias depois da segunda dose. A eficácia de primeira dose é em torno de 16%, com os estudos que o Chile está mostrando agora, né, que também usa a Coronavac. Então, é uma eficácia muito pequena de primeira dose. A Coronavac, a gente precisa muito receber a segunda dose, e aí 15 dias depois é que a gente tem aquela eficácia que os estudos no Chile estão mostrando, que é o que a gente chama de efetividade, é a eficácia no mundo real, né? Nas pessoas que têm comorbidade, que são jovens, que têm maior idade, né? Que são idosos. Então, a efetividade da Coronavac, 15 dias depois da segunda dose, ela foi de quase 67%. Então, uma eficácia, a efetividade, desculpa, que é a eficácia no mundo real, fora dos ensaios clínicos, né, quando a gente já tá administrando para a população, ela foi maior do que a gente esperava. Então, uma boa notícia vindo aí do Chile, que está usando a Coronavac.
Ok, então tem mais uma pergunta aí, Leandro?
Tem sim, Cacá. Para te liberar já, professora, tem algumas dúvidas aqui um pouco específicas. Se a senhora não puder responder, não tem problema, mas se eu não me engano, a senhora até participou, né, junto ao Ministério da Saúde, de um grupo que auxiliou a determinar quais seriam os grupos prioritários, né, para tomar a vacina e tudo mais. E tem muita gente com dúvida com relação a tratamento de câncer, né? A gente está recebendo aqui uma dúvida da Janete, falando que a filha dela tem 40 anos, está há 5 anos tomando remédio para câncer de mama sem quimio rádio nos últimos anos. E ela está perguntando se há alguma prioridade nesse caso para pacientes oncológicos. Ela tem 40 anos, por faixa etária demoraria, mas se paciente oncológico pode entrar aí na lista de prioridades também, da lista de comorbidades, né?
Sim, então, o Ministério da Saúde, ele entregou hoje uma nota técnica que eu ainda não tive tempo de ver tudo, sabe? Mas eu vou até abrir ela aqui para ver se eu consigo rapidinho falar aqui as comorbidades, porque tem uma lista, mas vai começar a próxima fase vai ser pessoas com comorbidade de 55 a 59 anos. Então, vai ser por faixa etária, vai pegar 55, 59 anos. Depois, na segunda fase, aí vacina esse grupo, 55 a 59 anos. Quando a gente estiver ali próximo de 80%, abre a fase 2, que é vacinar aí por faixa etária. Começa 50 a 54, 45 a 49, 40 a 44, 30 a 39 e de 18 a 29 anos. Vão vacinar todas as pessoas com comorbidade, todas as pessoas com deficiência permanente cadastrada no BPC. Me surgiu aqui o benefício de prestação continuada, né?
Sim.
BPC, o que é, gente? É o benefício, as pessoas cadastradas deficientes cadastrados no benefício de prestação continuada, independente da idade, e todas as gestantes e puérperas também vão entrar nessa segunda fase. A primeira fase, só gestantes com comorbidade, e a segunda fase, gestantes sem comorbidade, gestantes puérperas de todas as faixas etárias, acima de 18 anos. Então, assim, eu estou falando isso aqui porque acabou de sair. Então, nos próximos dias, certamente o Estado vai começar e os municípios vão começar a divulgar essa lista.
Ok, então. Eu queria agradecer muito a participação da professora Etel Maciel aqui com a gente. Sempre é muito bom conversar com ela. Muito esclarecedor, inclusive acalmando um pouco, tentando tranquilizar as pessoas que estão, com razão, né, professora, ansiosas para tomar a segunda dose da vacina. Elas têm razão, mas agora, como a senhora disse, não tem outra coisa a fazer, a não ser esperar, né?
Exato. É. E ficar tranquilos. Vamos ficar tranquilos, nós vamos vencer isso, nós vamos sair disso e a resposta já está aí. São as vacinas. A gente já está vendo, hoje eu falei que eu já estava com inveja dos Estados Unidos. Muito tempo eu não tinha inveja dos Estados Unidos, agora eu estou com inveja, porque hoje lá, já voltando assim à vida normal, né, várias pessoas, o que os vacinados podem fazer, o que os não vacinados ainda não podem fazer, mas a gente está vendo aí que com a vacina a gente vai vencer isso.
É, certamente.